Olá, ouvintes do Fala aí, Julieta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Ricardo Moliterno, homem branco, estatura média, cabelo e barba pretos, olhos castanhos e colaborador do CISBWEBS.
Olá, caríssimos ouvintes do nosso podcast. Para quem me conhece e para quem também não me conhece, vai me conhecer agora. Eu sou Mércia Nascimento, sou mulher negra, tenho estatura média, cabelos curtos, olhos castanhos e também faço parte da equipe do CISBWEBS. E março chegou deixando para trás o carnaval e agora começa oficialmente mais um semestre na nossa UFES. Tempo de reorganizar a rotina, abrir cadernos, pastas digitais e também refletir sobre como lemos e estudamos no mundo de hoje, não é mesmo?
Mércia, depois de toda a intensidade do carnaval, a gente entra num outro ritmo, né? Um ritmo de foco, de estudo, de leitura. E quando falamos de leitura hoje, não tem como separar do mundo digital.
Isso mesmo, Ricardo. E a leitura ela não acontece mais só no livro impresso como antigamente. Hoje a gente tem um leque de possibilidades. Podemos ler no celular, no tablet, no computador, em ambientes virtuais de aprendizagem, nos artigos científicos online, em e-books, nos PDFs e por aí vai. Por isso, gente, o nosso tema de hoje é o letramento digital.
Vamos conversar sobre como é essa leitura no mundo digital, quais são as vantagens, os desafios e até os prejuízos, e principalmente como o estudante universitário pode usar a leitura digital de forma consciente e estratégica para a sua permanência e sucesso na universidade.
E para esse bate-papo tão necessário, gente, nós convidamos uma professora da UFES. Ela integra o Departamento de Educação da Universidade e tem uma trajetória de pesquisa e atuação que dialoga diretamente com o tema de hoje. Mas nada melhor do que ouvir dela mesma. Professora Úrsula Cunha Anacleto, fique à vontade para se apresentar e desde já seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Olá, Mércia e Ricardo. É uma alegria compartilhar com todos os ouvintes minha atuação na pesquisa e na docência. Hoje, vamos problematizar as perspectivas sobre o letramento digital e as práticas sociais de linguagem. Me autodescrevendo, sou uma mulher negra, de estatura média, com olhos e cabelos castanhos, de comprimento médio.
Quando falamos em letramento digital, estamos falando apenas de saber usar tecnologias ou isso envolve outras competências? Como você definiria o letramento digital hoje?
Excelente pergunta, Ricardo. Para falarmos de letramento digital na atualidade, precisamos entender o que Edgar Morin chama de espírito do tempo. Até os anos 2000 ou um pouquinho mais, o foco era quase todo técnico, ou seja, saber operar o computador, usar as ferramentas, as interfaces, os softwares, era o que denominamos de uma visão instrumental. Mas ao ampliarmos para uma perspectiva sociocultural, o jogo muda. O letramento digital passa a ser sobre o sentido que atribuímos ao texto. É como nos portamos e como reagimos ao modo de ser que a cultura digital nos impõe. Por isso, gosto de falar em letramentos digitais no plural, porque atuamos no ciberespaço de formas diferentes. Então, o letramento digital é a condição de quem não apenas usa a tecnologia, mas aciona as práticas de linguagem, ou seja, leitura, escrita, oralidade, de forma situada, crítica e, acima de tudo, ética. Dessa forma, o letramento digital inclui outras competências que apenas saber ler ou produzir textos não dão conta mais. Mas é necessário compreender, filtrar, criar informações de forma crítica e ética no ambiente digital.
Eu não sei vocês, mas a minha leitura no livro impresso é uma leitura muito mais prazerosa do que a leitura no ambiente digital. Então, eis a pergunta, professora. A leitura no ambiente digital ela é diferente da leitura no impresso? E o que muda na forma como o cérebro lê, compreende e interpreta os textos digitais?
Essa é uma pergunta fundamental, porque a mudança de suporte, ou seja, do papel para a tela, não é apenas estética, ela altera a própria arquitetura da nossa atenção. Por exemplo, na cultura impressa, geralmente realizamos a leitura de forma mais linear e contínua. Ou seja, o texto tem um começo, um meio e um fim, definidos pelo autor do texto. Você começa na primeira palavra da página, segue da esquerda para a direita, linha por linha, até chegar ao final do texto. Nesse sentido, o autor guia o seu pensamento de forma lógica e progressiva. No contexto digital, raramente a leitura do texto é sequenciada, pois ele é cheio de hiperlinks, como vídeos incorporados e referências cruzadas, o que nos convida a uma leitura não linear. Por isso dizemos que o leitor deixa de ser um seguidor passivo do autor e vira um coautor do seu próprio caminho de leitura. Você clica em um link, vai para outro site, volta, abre uma aba de dicionário, enfim, você escolhe seus caminhos para percorrer o texto.
Muitos estudantes dizem que se distraem facilmente ao ler no celular ou no computador. Quais seriam as principais vantagens e também os prejuízos da leitura digital?
Esse modo de ler proporciona avanços, mas também nos promove outras reflexões. Em uma pesquisa que estamos realizando com 19 estudantes do primeiro semestre de pedagogia da UFES, esses estudantes relataram algumas dessas situações. Por exemplo, como avanços, destacaram a ubiquidade. Ou seja, você carrega uma biblioteca inteira no seu bolso, no seu aparelho de smartphone ou no seu Kindle. Então, o conhecimento pode ter sido democratizado em termos de disponibilidade física de acesso. O leitor também não está preso ao que o autor escreveu. Ele pode clicar em um termo desconhecido, ver um vídeo sobre o assunto e expandir o repertório instantaneamente. Foi o que falamos anteriormente dessa não linearidade de leitura. Também foi destacada, né, pelos participantes da pesquisa, a multimodalidade que é ampliada na leitura digital, que se torna multissensorial. Ela pode combinar texto com áudio, com infográfico animados e elementos táteis, o que pode ajudar os diferentes modos de aprendizagem. No entanto, os estudantes também apresentaram questões que são problematizadoras e que precisamos levar em consideração. Por exemplo, a sobrecarga cognitiva, devido ao excesso de estímulos, como pop-ups, links, notificações, o que fragmenta a atenção e dispersa um pouco o ato de leitura. Outro elemento destacado, outra característica destacada, foi a superficialidade em algumas leituras, pois como lemos rápido demais, buscamos geralmente palavras-chave ou o que chamamos de leitura de legendas, muitas vezes perdemos a potencialidade que os textos têm. E um outro ponto que eu gostaria de destacar, dentre vários outros que foram apresentados na pesquisa, a fadiga visual e mental, devido à luz emitida pelas telas e à rolagem infinita, principalmente essa outra característica da rolagem infinita, isso, para os participantes, gera um certo cansaço ao cérebro, né? Que mais do que na leitura do impresso, que é mais estática e a gente lê a partir de uma luz natural. Outras questões foram pontuadas também, mas essas saltaram mais aos olhos e foram mais recorrentes entre os participantes da pesquisa.
Pensando no estudante acadêmico, professora, como a leitura digital pode ser uma aliada para a permanência desse estudante na universidade, especialmente para quem concilia estudo, trabalho e também tem outras responsabilidades?
A pesquisa que está em andamento na UFES sobre letramento acadêmico nos apresenta, além dos aspectos que já foram mencionados nessa entrevista, alguns resultados importantes de serem analisados. Como potencialidades para os estudantes, retomamos a questão da ubiquidade. O texto digital permite que o estudante carregue uma biblioteca inteira no celular. Ele transforma aquilo que poderíamos considerar de tempos mortos em tempos de leitura. Ler um PDF no Kindle ou no smartphone enquanto volta do trabalho, no ônibus, por exemplo, muitas vezes é o que viabiliza que este estudante chegue à sala de aula com o conteúdo lido. Destacamos também o custo dos livros físicos e até mesmo das cópias dos livros que os estudantes fazem, né? O que pode pesar muito no orçamento. Então, na cultura digital, nós temos os repositórios institucionais, as bibliotecas virtuais, os recursos educacionais abertos, que podem garantir a este estudante o acesso a materiais, né, de diversas formas, livros, artigos, podcasts, entre outras mídias. Assim, o digital pode transpor o muro da elitização do papel. Também destacamos os softwares de anotação e armazenamento em nuvem, que permitem que o estudante organize os seus textos e as suas leituras, né, no que denominamos de gêneros ficha de leitura. E ele pode acessar essas fichas e os seus textos em qualquer lugar. Ele pode, por exemplo, começar suas anotações no computador do trabalho e terminar no celular ou no computador da própria universidade que tem aqui na biblioteca, mantendo assim uma continuidade dos seus estudos. Entretanto, ainda destacamos que, apesar desses bônus, é importante mencionar que há necessidade que o governo, as universidades, elas precisam garantir a conectividade, né, e a disponibilidade também de artefatos da cultura digital, como, por exemplo, notebooks para acesso para aqueles que ainda estão excluídos digitalmente. Sem internet de qualidade, sem um bom aparelho, né, como, por exemplo, notebook ou um computador, o digital deixa de ser aliado e vira realmente uma barreira e uma grande barreira de exclusão digital.
Quais cuidados você considera fundamentais para que o estudante desenvolva uma leitura digital crítica, ética e de qualidade, especialmente no uso de fontes acadêmicas?
Para que o digital seja, então, um aliado e não uma armadilha de desinformação ou superficialidade, é bom que o estudante desenvolva o que chamamos da curadoria digital, né? Então, promover a verificação de procedência da informação é importante. No impresso, nós já tínhamos, né, o selo de uma editora que já trazia um certo filtro de autoridade. No digital é diferente, é um espaço aberto, muitas pessoas podem publicar e o estudante precisa ser esse filtro, o professor também precisa ser esse filtro. Então, é importante que o estudante, né, ele sempre verifique o domínio. É um domínio Edu? É um domínio Gov? É um domínio Org? A data de publicação, se o autor é vinculado a alguma instituição de pesquisa ou uma universidade, qual a autoridade que aquela pessoa que publicou tem na área em que está publicando, são cuidados que são importantes. É preciso também que ensinemos aos estudantes a usar as bases de dados confiáveis, como, por exemplo, os periódicos da Capes, o Portal Cielo, dentre outros que são mais considerados de maior autenticidade e com maior verificação, em vez de apenas buscar, né, nos buscadores de forma geral, onde muitas vezes o algoritmo prioriza cliques e não rigor científico, né, o que constitui uma das habilidades do letramento digital é fazer essa curadoria digital. Também é importante não se isolar nas bolhas, em uma única bolha, em um único artigo. É importante lembrar que a ciência, ela é construída pelo diálogo, né? Pelo diálogo, às vezes, com direito ao contraditório. E o digital facilita, né, que você verifique as diversas vozes que estão em debate. Então, com a facilidade do copiar e colar, o limite entre a citação e o plágio, ele ficou muito tênue, né? Então, além disso, temos o desafio da inteligência artificial generativa. E com isso a gente precisa ter alguns cuidados, como compreender que as ferramentas de IA elas podem ter alucinações, inventar uma referência, por exemplo, não compreender um contexto de pesquisa e analisar de outra forma que não teoricamente embasada aquele contexto, dentre outras alucinações. Então, o estudante ético, ele usa a tecnologia para organizar o pensamento, mas nunca para substituir a sua autoria intelectual. Então, são alguns aspectos importantes a serem levados em consideração, principalmente pensando na autoria de textos, né, e pensando também na integridade intelectual que queremos formar nos nossos estudantes.
Mais um semestre se iniciando, e com ele novos desafios e também novas leituras, não é mesmo, gente? Que mensagem, professora, você deixaria para os estudantes da UF sobre o uso consciente da leitura digital na vida universitária?
Para finalizar, eu desejo um semestre produtivo, de alegria, de muito trabalho a todos os estudantes da UFES. Que vocês, estudantes, possam assumir o protagonismo de suas interações no ambiente digital, agindo com autonomia, com ética e com curiosidade intelectual, aquela curiosidade que Paulo Freire chamava de epistêmica, diante de cada novo desafio que possa surgir. Feliz trajetória! Sucesso!
Excelente reflexão. Muito obrigado por participar deste episódio conosco. E agora, vamos para um momento que a gente ama, o Li e Recomendo. Hoje, temos a participação especial da professora da UFES, Joselisa Chaves.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do canal, podcast da nossa Biblioteca Central Julieta Carteado. Sou Joselisa Chaves, professora da UFES, e quando fui convidada para fazer uma indicação do livro, confesso que demorei um pouco, ou um tanto, porque são muitos livros que eu gostaria de indicar. Mas escolhi um hoje especial para essa primeira vez que falo para vocês. É o livro Fé, de Larissa Chaves, da editora Intervida, Boa Nova, e que eu espero que contribua com reflexões, como o livro traz, que não é apenas para pessoas espíritas ou religiosas, muito pelo contrário, mas para perceber que como a fé pode transformar de alguma forma a nossa vida. Conheço Larissa Chaves, minha sobrinha, desde o seu nascimento, mas me surpreendi com o livro pela sua proposta, né, por perceber a caminhada dessa psicóloga, terapeuta, mãe de três lindas filhas, Marina, Clara, Joana, Clara e Joana gêmeas, que tive a oportunidade de conviver alguns dias quando estiveram aqui na Bahia. E o livro nos ajuda a pensar e refletir sobre a fé. E esse sentimento que eu digo ser hoje tão importante na vida das pessoas. Não necessariamente fé num Deus, fé, mas fé na vida, fé no homem, fé no que virá, como nos diz a música de Gonzaguinha. E a forma como Larissa descreve a fé nos ajuda a pensar e refletir também sobre a nossa caminhada. E esse livro que eu recomendo e que eu espero que vocês possam ter acesso, possam ler, tenho certeza que vão ajudar a rever, inclusive, a caminhada, né? Porque eu acho que é uma chamada também para nos rever a nossa forma de pensar sobre a fé, a nossa forma de construir e reconstruir o nosso caminhar nessa fé tão necessária que a gente precisa ter, inclusive para ajudar na construção de um planeta melhor. Então, a minha indicação, Fé, Larissa Chaves. Leiam e depois compartilhem comigo dizendo o que acharam. Gratidão, Maria do Carmo, pelo convite. Gratidão a todos que me escutam. Beijo no coração.
Muito boa essa recomendação de leitura. Eu já vou salvar aqui na minha lista. E fica a dica também para os nossos ouvintes explorarem mais leituras que dialogam com o mundo digital.
Nosso episódio está chegando ao fim, mas queremos lembrar que o estudante não está sozinho nessa jornada acadêmica.
Isso, Ricardo. E a nossa biblioteca universitária é uma grande aliada para os estudantes. Ela oferece acesso à base de dados, livros digitais, periódicos científicos, orientação para pesquisa, espaços de estudo e também apoio ao letramento informacional e digital. Então, gente, aproveita!
Aproveitem a biblioteca, tanto os espaços físicos quanto os recursos digitais. Eles existem para apoiar vocês na permanência e no sucesso na universidade.
Sigam também o CISB no Instagram, @CISB_UFES, no YouTube, CISB UFES Biblioteca Viva, e acessem o site cisb.ufes.br para conhecer tudo o que a biblioteca oferece.
Um excelente início de semestre para todos.
Até mais, pessoal. Esperamos vocês no próximo episódio do nosso Fala aí, Julieta.